Olá a todos, vamos começar mais um episódio do podcast do Dr. Taiguara. E hoje eu gostaria de falar sobre um assunto deveras importante para minha pessoa e para outros colegas e, por que não, também para a sociedade. Sobre o médico profissional liberal em épocas de pandemia. Em algum lugar, eu não posso precisar muito bem, só sei que eu lembro que foi no grupo de dignidade médica do Facebook. Eu vi a informação que só 15% dos médicos vivem única e exclusivamente do consultório particular. Num universo de 500 mil médicos, daria mais ou menos o quê? 75 mil médicos que viveriam única e exclusivamente do consultório particular. E esses médicos agora se veem entre a cruz e a espada. Logo no início da pandemia, conforme eu fui acompanhando o adoecimento e a morte de colegas do Brasil inteiro, notei que a grande maioria dos colegas era aqueles que trabalhavam em consultórios próprios e que não tinham, que tinham pouco ou nenhum vínculo com o Sistema Único de Saúde. Não era a turma da tão falada linha de frente que estava adoecendo e vindo a óbito. Eram os colegas do consultório. E eu comecei a perceber que talvez isso fosse por um excesso de confiança nosso. Colegas, às vezes, ortopedistas, urologistas, apesar de ser de ambas, que ambas são especialidades cirúrgicas, e isso envolve muito risco também, mas eu acho que nós sempre em consultório, não é questão que levamos tão a sério, mas a gente sempre pensou que não nos contagiaria. E parece que é o contrário. E se você for pôr na ponta do lápis, quem é mais fácil de se contagiar? Aquele que está todo paramentado numa UTI, que segue regras rígidas de paramentação, desparamentação, conduta, ou o médico do ambulatório, que tem sua máscara, uma luva, quem sabe um óculos, e está atendendo pacientes muitas vezes com outros problemas, mas com COVID positivo, assintomáticos, como acreditamos que seja a maioria dos casos. Então, muitas vezes a gente põe na balança se realmente é seguro manter o consultório aberto, né, na pandemia. Ainda mais eu, meu caso, pela minha cirurgia do pulmão e minha esposa estar grávida, mas há outros médicos aí com bem mais de 60 anos que vivem só do particular, há médicos que, grupos de risco que continuam trabalhando pelo fato do consultório particular ser a única entrada. E olha só, nossa profissão é uma profissão que, bem trabalhadinha, ela consegue dar um padrão de vida bom e uma reserva econômica. Esses dias, por um motivo particular, esses dias não, há menos de uma semana. Hoje é dia 18 de maio de 2020, há menos de uma semana atrás, eu precisei de um exame, uma coisa que é feito por médicos, não exame de laboratório, e não encontrei. E a desculpa é que eles estão viajando. Ah, o médico está viajando. Então, assim, é óbvio que nessa hora não tem ninguém viajando. Até porque você dificilmente conseguirá sair do país nesse momento. É. A maioria dos médicos que trabalham no particular, igual eu disse, são pessoas de risco. Mais velhos, com doenças prévias. Então, eu acho que a grande maioria, ao invés de assumir, olha, eu não estou trabalhando na Covid porque eu estou com um pouco de receio, estão fazendo isso de dizer que estão viajando. Eu não tenho problema nenhum em dizer, já abri o consultório, já fechei, já reabri e possivelmente depois desse fim de semana na nossa cidade, Bom Jardim da Serra, fecharei outra vez. O trânsito de turista foi intenso. O que nos deixa também um pouco preocupados. Mas eu não tenho problema de assumir, entendeu? Eu vejo os médicos, a maioria das pessoas, a maioria dos médicos dizendo que estão viajando, ou alguns outros dizendo mesmo que estão no front, mas a gente sabe que não estão, e por isso estão com o consultório fechado. Então, assim, eu queria somente dar mais duas opiniões sobre dois assuntos que estão dentro dessa temática, rapidinho. Primeiro, como a gente percebe nessa época de pandemia, onde há poucos médicos atendendo no particular, para não dizer nenhum, com exceção de ginecologista, obstetras, né? Como a gente percebe que os pacientes da gente, eles conhecem a forma da gente trabalhar. E meus pacientes estão todos tranquilos, quietos. O que voltou a aparecer, aqueles que sabem que eu estou trabalhando, são pacientes que eu perdi no meio do caminho, ou para outro, ou que nunca vieram no consultório e agora precisam e não encontram o seu médico. Obviamente, isso é tudo livre mercado, ótimo. Possivelmente vou conseguir captar. Mas a diferença é enorme quanto à maneira. Meus pacientes têm uma paciência, sabem da cirurgia, sabem da gravidez, eles têm uma paciênciazinha assim, se tiverem que esperar uma semana ou a mais ou a menos. Agora, os pacientes que a gente nunca atendeu e que nesse momento agora precisam de atendimento e a gente surge como única esperança, última, única, né? Tem muita pressa. Querem a consulta para amanhã, querem que eu atenda à tarde, sendo que estou seguindo só 50% de atendimento. Querem do jeito deles. E a gente sabe que quando a pessoa vai para fora, não é assim. Então, assim, a gente consegue ver na pandemia esse fato da diferença daquele teu paciente que conhece, daquele que está precisando momentaneamente de você, que possivelmente será um futuro paciente também. Mas é engraçado, porque na verdade a gente sabe tudo o que está acontecendo em volta, que ninguém está atendendo, que as exigências são muitas, sabe? E eu particularmente acho que depois desse fim de semana o consultório vai ficar fechado mais uns dias, vai voltar a fechar alguns dias, sim. Segundo ponto. Eu tenho uma indignação quando se fala a respeito da contratação de médicos não revalidados. E não é por falta de respeito com eles, mas Eu também revalidei, eu também estudei fora, eu também, como dizem os colegas do Brasil, pulei o vestibular. Ninguém me disse quando eu fui para fora que eu não precisaria fazer uma prova para voltar. Eu sabia desde o início, não fui enganado. Então, essas contratações, onde eu quero chegar é o seguinte: o que eu mais vejo, e isso é verdade, residentes com dificuldades financeiras, às vezes médicos com muito tempo de formado ainda com dificuldades financeiras, eu acho que tem tanta gente do Brasil que pode ser deslocado de um lugar para o outro nessa pandemia, os médicos. E aí entram os profissionais liberais que não são de alto risco e que escolheram trabalhar no particular, com certeza iriam para o front, sem problema nenhum. Mas sempre querem dar um jeitinho, sempre querem aprovar uma coisa que todo mundo sabia. Não sei se é porque há parentesco com políticos, eu não entendo o que que acontece se o político quer pôr algum parente que foi para fora. Eu não sei o que que acontece, mas no nosso país há uma inversão de valores tremenda. E eu acho que só deveria falar sobre contratação de médicos sem revalidação posterior ao término que você não encontre mais médicos no Brasil para isso. E isso eu acho que não acontece. Igual eu volto a repetir, nós somos 500 mil ou mais. E, bom, são esses dois tópicos que eu gostaria de mencionar. Como a gente sabe como a diferença e como me preocupa um pouco essa questão do médico profissional liberal que vive só do particular e sobre essa questão da revalidação. São tópicos um pouco aleatórios no episódio de hoje, mas é que não surgiu nenhuma ideia a respeito de doenças ou algo assim. Mas nós somos uma classe meio esquecida, e isso não é uma queixa quanto à remuneração, absolutamente longe disso. A classe esquecida, essa classe dos médicos, de profissionais liberais que trabalham no particular, é uma classe que paga muito imposto de renda e é esquecido, né? E é exigido da população também. E agora a gente está. Muitos profissionais estão aí, né? Alguns sustentando muita gente em casa e tendo que ficar parado. E a exigência dos pacientes é grande, volto a te dizer. Não sei. O médico tem o direito também, aquele que não tem contrato, de não atender nesse momento, se ele for de alto risco, de grupo de risco, aliás. Eu apoio totalmente a decisão dos colegas que têm sustento para se manter parado. Eu acho que devem mesmo cuidar da sua saúde, os colegas do grupo de risco que trabalha no particular, e o resto que trabalha no SUS ou os mais novos que trabalham no particular, tenho certeza que irão e continuarão indo para as linhas de frente. E acho que essa pandemia ainda dura bastante tempo, meses. Agora com o frio entrando, e depois do episódio de domingo, que de ontem. Foi assustadora a quantidade de gente que passou na frente da minha casa. Eu moro bem na frente da rodovia que vai para a Serra do Rastro. Foi assustador. Mas é isso. Eu espero aí algumas opiniões, algumas ideias para os próximos episódios, para a gente poder fazer alguma coisa a respeito de doenças, sair um pouco do corona. Um abraço a todos. Até a próxima.